sou Carlos Merigo, esse é o Brincast número 123.
Com essa trilha sonora, não é? Os Oscars, Academy Awards, é. Né, direto da Pete Vermelho.
O Saulo vai entrar sapateando aí.
Tipo... olha o vestido do Saulo, que bonito. Saulo, quem é seu costureiro?
Tipo, olha, eu acho... Quem você está vestindo?
Quem você está vestindo?
Eu adoro, né, no Oscar... quando o Rubens Evaldo Filho fica traduzindo em real time, assim, e aí fica... Ele agradece o meu... ele agradece... É o irmão dele agradece.
Ah, essa piada foi muito boa.
Aí já foi. Essa piada foi muito boa.
Essa piada foi boa.
Sacanagem. Não fala mal do Rubens, que o Rubens é bacana.
Uma referência ao Bob Hope.
Isso. Ele conta essa piada porque há 3 anos atrás, no Oscar, daí já entrou a menina... Estamos aqui hoje para falar do M. Só que não.
Estamos perdendo o M, na verdade, que está acontecendo neste momento, para trazer a vocês mais um Braincast super elucidativo, certo?
É por isso que ganhamos milhões, para não estar em casa com as nossas famílias.
Vamos falar aqui como o RPG mudou o mundo, né? Mudou
pelo menos vidas. A minha vida, o mundo
influenciou as nossas vidas. É esse o título do programa, aliás? Você
é só o Cristiano vai falar, né? Que a única pessoa que jogou RPG aqui foi o Cristiano.
Tá bom. Marão vem com essa agora, querendo se livrar do...
Sim.
Isso vocês já viram.
É importante avisar que... quem faz programa sobre RPG fica 6 meses sem sexo depois, hein?
Você já passou por isso antes, Marão?
Tudo bem, todos os outros três aqui são casados, então beleza.
Então não existe comentário sobre o assunto.
Então beleza.
Ah, legal.
Muito bem, então vocês já ouviram a voz do Saulinete, o Cris Dias usa seu bordão, Cris?
Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
Muito bem.
Eu ganho, cada vez que eu falo esse bordão, isso. Eu ganho, então por isso é importante eu falar.
E o Alexandre Marão também, vocês já ouviram aqui.
Olá, Braincasters!
Muito bem, vamos aos comentários aí, ó.
Comentando os comentários.
Mas antes...
Recadinhos da paróquia.
Que surpresa, hein? Pegamos uma surpresa, galera.
A gente não fez o prometido no último programa, que verdade. Era botar os recadinhos no meio da pauta. Isso. Ia ser divertido.
Cara, e é o recadinho que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu.
Ou não,
que são... os nossos cursos de design.
Mas o que é? Eu não sei o que é. O que foi?
São os nossos cursos de design.
O Alexandre, ele não ouve o Braincast, ele não participa.
And estética, que acontecerão em algumas cidades brasileiras. Então você tem todas as informações nesse post. O professor é esse que vos fala.
É bom esse cara?
Quem é esse que vos fala?
Esse
é o Saulo,
vos fala.
Saulo Milheira?
Isso,
pronto. É bom esse cara aí?
É bom. Esse cara aí.
Mas engana bem.
Tá, mas o Saulo tem uma pergunta. Você tem, no sábado, o módulo 1...
Isso.
No domingo, módulo 2.
Isso.
E eu sei que já foi perguntado em outro programa se é pré-requisito e tal. Mas eu tenho uma outra pergunta. É fisicamente aconselhável paulada na moleira, tipo...
dois
preparo físico, professor, olha, departamento médico, projeto?
É aconselhável no final do sábado, né, do módulo 1, tomar um negocinho assim rápido com os amigos
digestivo.
E dormir. Porque...
pra processar a explosão de cabeça do sábado.
E se preparar pro domingo.
Que eu vou encarar sábado e domingo.
Boa. O domingo é tenso. O sábado também é, mas o domingo é...
Entendi.
Dessa vez eu vou também.
Muito bem.
Então, beleza.
Então é isso, senhores. Então agora a gente pode...
ou o workshop 9.
Não, pera aí, mas se o cara quiser ver o 2 separado do 1, ele pode.
Pode.
Se ele quiser ver um separado do 2, ele pode.
Pode.
Se ele quiser ver os 2, ele pode. Então pode tudo, gente!
Pode tudo.
Com a diferença que os 2 têm desconto.
Olha aí.
E aí no workshop9.com.br ele tem todas as informations no site lá pra...
olha a referência anos 80, hein?
Muito bem.
Bom, e o último programa, senhor Carlos Menino, sem olhar a pauta.
Foi o 122, Cidades do Futuro.
Isso.
Cara, eu queria dizer aqui, em nome de mim mesmo e de muitas pessoas, que programa épico, hein? Parabéns aí
foi
a
bom,
vocês.
Hein? Foi bom mesmo.
De someone has to start the slow clap.
foi bom. Foi sobre o que mesmo? Não foi bom pra caramba.
Tivemos
muito legal.
Sucesso de público e de crítica, viu, Saulo Mulete?
Muito bom.
Tivemos aí vários comentários. Faz essa piadinha?
Não, sem comentário, sem piadinha.
Um programa que emocionou a opinião pública norte-americana.
Two thumbs up.
Eu confesso que eu só tava com medo, até levando em conta do. O que a gente falou no começo, né? Que não somos arquitetos, urbanistas, etc.
Ah, não?
E eu tava com receio de comentários assim. Então, eu, fulano de tal, 38 anos, urbanista e arquiteto...
Que é o caso desse cara aqui.
Isso,
que é o,
então,
eu tava... o Adilson Amaral, sou arquiteto urbanista e mestre em urbanismo pela UFRJ. Morei no Rio por muitos anos, mas hoje leciono numa faculdade em Juiz de Fora, Minas Gerais. E gostei muito da escolha do tema, por motivos óbvios. Óbvios. Mas em alguns assuntos vocês fizeram um verdadeiro samba do crioulo doido. Explico. As cidades são entidades tão complexas e cheias de problemas que vão desde a relação entre as pessoas de uma vizinhança até a relação das próprias cidades entre si, que só em um podcast não dá conta nem de uma fatia da discussão deles.
Mas, como dito no programa, quem jogou SimCity sabe...
Exato, que você
foi
pode...
Foi o curso que todos fizemos aqui.
Foi SimCity.
SimCity.
E agora, nesse novo SimCity, que qual é? O 4, né?
É só SimCity. Chama
ah,
só
é só SimCity. Então, e você tem essa relação de você construir várias cidades numa mesma região e você tem que fazer elas se relacionarem, trocarem coisas e tal,
é isso,
negociar.
É isso. Mestrado aí.
É.
Seu mestrado, meu amigo.
Compre uma
city aqui.
É, ó, vamos lá. E bote dentro dessa conta várias questões. Políticas sociais, construtivas, ideológicas, é de explodir o cérebro. Escolhi falar de uma dúvida que surgiu no meio do Braincast, o carro. Para ser bem simplista, o modelo da cidade moderna, a partir dos anos 1920, sim, o fordismo não foi à toa, é um modelo baseado no deslocamento pelo carro nas cidades. Pela configuração das cidades europeias, ruas estreitas, quarteirões irregulares, dar suporte ao carro seria algo impensável. Por isso, o modelo de incentivar o transporte público é prioridade política. E o contrário, o desestímulo ao uso do carro também faz parte da mesma. Em Londres, se paga pedágio caro para acessar sua área central. Nos Estados Unidos, o modelo da cidade moderna foi amplamente usado, principalmente depois do pós-Segunda Guerra, com a criação de leis que incentivaram a ocupação dos subúrbios pela classe média. Hoje, esse modelo vigora na grande maioria das cidades americanas, que é como Brasília, você só se locomove através do carro. New York e Chicago são exceções à regra, por serem mais antigas e terem diferentes modelos de ocupação. No Brasil... Ah, meu Brasil, como
mas,
sabemos...
Só, desculpa interromper, mas Chicago é antiga até que ponto? Porque a cidade foi destruída num incêndio e reconstruída de ponta a ponta em 100
mas
anos.
Mas aí deve ter sido reconstruído usando o mesmo modelo de antes. Só
mas
literalmente
100 anos é bem antigo, né?
Não tanto. Se
não
você...
tanto?
É, não. Para uma cidade, ele acabou de falar de Europa, que são cidades de 2.000, 2.500 anos.
Enfim.
Pergunte a ele.
Não, é que eu fiquei em dúvida em relação a isso. Mas vamos em frente.
Tá. Como sabemos, o transporte público no Brasil, tá falando, tá? Como sabemos, o transporte público nunca foi pensado de maneira planejada. Por isso, hoje achamos que, se criarmos mais ruas, menos engarrafamento teremos. É o contrário. Quanto mais asfalto, maior é o número de carros circulando. Nosso grande problema é a falta evidente de investimento em infraestrutura de transporte de massa. Ônibus, metrô e trens. Andamos tanto de carro por uma escolha lógica. É menos pior. Se tivéssemos um transporte público mais eficiente, pensaríamos 2-3 vezes antes de sair com ele da garagem. Hoje, nossas grandes cidades estão começando a espremer os carros em poucas faixas, priorizando os ônibus. Isso não é bom, é necessário, em caixa alta. Se não priorizarmos o transporte público, a cidade para, como acontece de vez em quando. A bicicleta é uma alternativa...
De vez em quando, vulgo, quando chove.
É, ou todo dia...
Sorte que fica 6 meses sem chover em São Paulo.
Porque... É. A bicicleta é uma alternativa possível, principalmente em países com clima aceitável. Mas pensem só, se criássemos vestiários no nosso local de trabalho, por que não praticar uma atividade física que é simplesmente andar de um lugar para o outro e buscar no Brasil, no caminho para o trabalho? Desculpe o longo e-mail, mas é impossível tentar explicar um só assunto sobre cidades sem você ao menos criar um testamento. Abraço a todos. PS, deixe duas sugestões de comentários onde o assunto é a cidade. Aliás, o nosso querido Alexandre Moron também deixou, né, algumas dicas.
Isso.
Urbanized.
Que é muito bom.
The Human Scale. Radiant City.
Urbanize é do mesmo diretor que fez o Objectify e o Helvetica.
Tá lá
e,
no
Gary Rosman. E aí ele tem agora um... quer dizer, tinha. Agora, se você perdeu, você perdeu. Mas ele soltou um projeto no Quickstart e eu comprei. Tô esperando faz quase um ano receber, inclusive. Que é... Ele filmou mais de 1.000 horas de entrevistas para fazer os 3 documentários. E aí, no Kickstarter, ele lançou um projeto que era vender um livro... Com a transcrição dessas 1.000 horas de entrevistas. É.
Lê aí pra
senhor,
gente resumir.
Isso, o senhor livrão, eu tô esperando chegar o meu.
Uma das coisas que vocês falaram no programa foi do aplicativo, acho que de São Francisco, que
vagas.
Te diz onde tem isso. Vagas. E uma das grandes críticas desse aplicativo é isso. Que, bom, já que é fácil arrumar vaga, então eu vou sair de carro, porque, puta, tu sabe, fica procurando vaga e tal.
Mas o aplicativo
então você
ajuda.
Não pode facilitar a vida das pessoas que saem de carro.
Interessante.
Marvin Sandom, olha ele aí, 472 anos. Quase Raul Seixas. Rio de Janeiro, analista de mídias sociais no Afroreg. Um salve aí para o Marvin. Olá, pessoal. Faz um tempo que venho ensaiando comentar um episódio e acho que chegou a hora. Essa vai para a minha lista de episódios favoritos, pois assim como o Yasuda, gosto do tema e atualmente no Rio, é um grande canteiro de obras, fazendo com que temos milhões de mestres de obras espalhados pela cidade, dando palpites a torto e a direito de como a cidade ficaria mais inteligente se ele fosse o técnico. Maraná, dá. Aliás, aqui eu, Cris, fazer uma reclamação de que vocês focaram muito em São Paulo e Rio e tantas outras cidades, mas assim, o Rio ainda tem o agravante que, como tem água e morro, afunila muito mais o trânsito do que, por exemplo, São Paulo. Você tem 3-4 opções de ir de um lugar para outro. Rio, normalmente, você só tem uma opção de chegar num lugar. Então, assim, a coisa tá São Paulizando lá direto. A prefeitura atual criou dois serviços. O portal 1746, www.1746.rio.gov.br.
Eu já previ que era portal 171.
O portal 171 é o outro. Criado em 2011, concentra todos os telefones de serviços públicos em um só lugar. E as solicitações e reclamações são coletadas por essa central encaminhada sem que o carioca tenha que decorar o telefone de cada um deles. O outro mais recente é O Explicador, oexplicador.com.br.
É muito bom isso.
O serviço conta com um personagem um tanto quanto caricato que te explica alguns dos assuntos mais falados da cidade do Rio, como obras do porto, saúde e educação. Ao entrar no site, você é recebido pelo personagem que incentiva a perguntar algo. Ao digitar, ele vai até a base de dados, uma espécie de FAQ, e te retorna com a resposta. Perguntas como, por que o Corinthians é freguês do Palmeiras? Ele ainda não tem.
Nossa, essa daí tá... É velho esse banco de dados aí.
Aliás, queria aproveitar a oportunidade para dar os parabéns pro Palmeiras, que no dia que esse podcast vai no ar, completa seus incríveis 100 anos de história. Olha, parabéns aí ao Palmeiras.
É, parabéns fora da zona de rebaixamento, conseguiu.
É um projeto.
Grande feito.
Grande Palmeiras.
É um projeto.
Inclusive, esse o explicador, Cris, é feito pelo Marcelo Marrom, que é um... Bom, para os Comining que acaba assistindo Altas Horas no sábado, tá sozinho no sofá, sabe de quem estou falando, que é um humorista super engraçado e ele tá sempre lá.
Eu achei... Bom, só para terminar aqui, depois do meu comentário, além do site, o serviço pode ser acessado por Facebook, YouTube, Twitter e ZapZap. Valeu, galera, abraço. Eu achei o explicador legal, engraçado e tal, mas para mim tá com muita cara ainda de propaganda eleitoral, do governo... Ah, porque vem aí o... Como é que é? O BRT.
E vai mudar sua vida, hein?
Vai mudar sua vida e tal. Mas
não, peraí, mas vocês viram os posts no BuzzFeed?
Da Dilma.
Nossa, que coisa.
Eu não vi.
Dilma, 13 previsões sobre a Copa que deram errado.
Faça um post e não... E assim, não entendeu o que é o BuzzFeed, aí tenta mimetizar o BuzzFeed e faz tudo errado. Meu Deus do céu. Nossa.
Tem mais aí, Carlos?
Mas não é isso, não é aprovado?
Não, eles avisam que é um terceiro que faz. Qualquer um pode postar no BuzzFeed.
User generated. É.
Entendi. Marcelo Correia, sou jornalista carioca há 25 anos e queria dar minha contribuição sobre a experiência que temos aqui no Rio. Ótimo programa. Há alguns anos entrevistei uma arquiteta que explicou como as praias, de que tanto nos orgulhamos, foram responsáveis por dar uma bagunçada no planejamento da cidade. Essa natureza é foda, né? Puta merda. É que como a beleza natural valoriza essas áreas, a orla acabou guiando o desenvolvimento e não o centro da cidade. Acontece que, com isso, o centro ficou prejudicado. Nosso centro é muito esvaziado e mal conservado, se compararmos a um bairro nobre, como Leblon, Ipanema e Copacabana, que são muito bonitos, agradáveis e tal, mas periféricos, isolados do resto da cidade.
É, mas como é o centro, puta, de praticamente qualquer cidade do Brasil.
É, né? Verdade. Isso cria uma situação em que o sujeito que mora na Zona Norte, como eu, por exemplo, precisa cruzar a cidade inteira para chegar à Zona Sul. Para não falar da Barra da Tijuca, parte das instalações para as Olimpíadas estão lá, onde insistem em concentrar boa parte dos novos lançamentos imobiliários, mas que é distante de tudo. Agora estão criando novas estruturas para facilitar o acesso ao bairro, como os BRTs. Mas ainda é bem chato chegar lá da Zona Norte, do centro ou da Zona Sul sem carro. Enfim, é isso. Acho que se tivéssemos um centro mais vivo, teríamos menos problemas de mobilidade, mas aí é um problema que começou bem lá atrás. Parabéns pelo trabalho, abraço.
Eu acho que um dos problemas do Rio, na verdade, é o contrário. Assim, é que no Rio as coisas são muito centralizadas. No centro, Maranada. É, agora está até espalhando mais para a Barra, para a Zona Sul, mas assim, até, sei lá, 10 anos atrás, basicamente todas as empresas de serviços na fábrica e tal estavam no centro. E aí esse desenho que ele falou, tipo, como você tem a orla, o movimento era todo mundo sair de todos os bairros do Rio de Janeiro, ir até o centro e depois voltar. São Paulo, por exemplo, não. O cara mora no Itaim, trabalha não sei aonde, ou trabalha não sei aonde, mora no Itaim, na região da Paulista, no centro, no Morumbi, no,
é bem mais
no Brooklyn, é mais espalhado. E, então, assim, as próprias, se olhar os desenhos de linha de ônibus do Rio, eles são assim, elas geralmente vão pro centro e voltam. Então, tipo, ele falou, eu também morava na Zona Norte. Eu quero ir pra Botafogo, eu tinha que ir pro centro, no centro trocar de ônibus, ou pegar o metrô e tal. Então, esse é muito num sentido só, então é complicado. São Paulo, até por não ter a limitação física do mar, você consegue circular um pouquinho melhor.
Cris Dias, tudo que impacta no Rio de Janeiro estava na Ilha do Governador.
Que era eu. É.
Olha aí. Ilha do Governador é uma grande...
Celeiro
de mentes internéticas e futurólogas. E o Marão? O Marão não era de lá, não?
Marão, positivo.
Tá vendo?
Ele renega, mas...
Todo mundo de lá, Ilha do Governador.
Ilha do Governador é o centro do universo.
Vamos comprar essa, essa região, hein? Então é isso.
Vamos ao programa?
Blá, blá. Tamo aqui, né?
E aí?
RPG... Vamos colocar a pauta aqui no colo do Cris Dias e do Alexandre Maron, porque vocês não sabem, o amigo ouvinte, Salomilete, como você diria, não conhece o passado...
Não conhece. Se eu conhecesse, não ouvia esse programa.
Não conhece o passado não tão longínquo de Cristiano Dias e Alexandre Maron.
Justo.
Como... Enquanto vocês aí usavam fraldas...
Isso. Eles eram empresários e era uma loja de RPG.
Empresários
onde? A gente teve uma loja que vendia gibi...
Na Ilha do Governador.
Importado e RPG.
E card games.
Olha isso, cara.
E era uma lojinha...
Na aurora dos card games no Brasil.
E era uma lojinha minúscula e que...
Não era nem uma lojinha, era uma sala.
Era uma salinha.
A gente tinha grana pra alugar uma loja. A gente, pô, sou malandro, vou alugar uma sala. E a gente deu a maior cagada da história do universo, que do lado, na mesma leva, era um curso de inglês que ficava no andar lá do prédio. O curso de inglês cresceu, saiu e liberou um monte de sala. A gente alugou uma... E do lado alugou um curso de desenho. Então todos os nerds iam lá estudar desenho.
Cara, isso foi muito...
Cara, minha vida é regada de golpes de sorte, assim, nesse nível. Isso. E foi que sustentou a loja por 2 anos. Senão a gente tinha falido nos 3 primeiros meses.
Assim. É, exatamente.
Mas por que vocês ficavam dessa vida...
Porque não dava dinheiro, era.
Mas ficava onde? Em Governor Island.
Era na Ilha do Governador.
Sim, cara, hoje em dia, com esse negócio de...
As pessoas que crescem na Ilha do Governador, elas têm uma ilusão de que dá pra sustentar qualquer coisa lá. Aí elas abrem o restaurante. Não, mas aqui tem um monte de gente. Aí não vai ninguém. E ninguém quer ir na ilha, né? Também.
Mas acho engraçado, porque hoje em dia, com todo esse frenesi de Comic Con, é super legal, tem o Dia do Orgulho Nerd, né? Que transformaram o Dia da Toalha em Dia do Orgulho Nerd. E se vocês tivessem feito isso agora, nesses anos, últimos anos aí, vocês estariam...
Cara, é outra história da minha vida. Eu sempre faço as coisas, normalmente, uns 5 anos antes. Exatamente. Você que participou do enxame, lá com a gente, sabe bem que é isso. Se a gente errou por uns 10, 15 anos... Não, mas eu acho que não. Acho que, hoje em dia, o mercado, esse tipo de loja, até talvez estivesse até pior, porque, tipo, com internet e tal, agora estão tentando voltar essa onda de jogo de tabuleiro... Sim. De RPG e tal, mas...
Esse é o preço de estar à frente de seu tempo. É,
a gente sempre pegou o tempo certo.
Sempre se meter em coisa meio cedo demais. Mas às vezes é bom que é cedo demais, às vezes você não se ferra mais tarde.
Sim.
Porque a gente não ficou insistindo em manter o negócio.
E rolou um plano econômico no meio do caminho. Uhum. Basicamente assim, a loja dava suas cacetadas lá. A gente era muito mal administrador, não sabia comprar direito. A gente sabia até vender, mas a gente comprava muito mal. E...
Que é normal, né?
Normal.
Tá aprendendo.
E lá pelas tantas a gente rolou um plano econômico. Então, tipo assim, basicamente...
Chamado mais conhecido como o RV, não sei
o que. É, não lembro qual foi. Plano Verão.
Plano reais lá da...
Essa parada.
Plano Verão.
E aí o molequinho que ganhava a mesada do pai e da mãe pra comprar os negócios lá, primeira coisa que dançou foi a mesada do moleque.
Sim. Nossa.
Então ajudou a afundar a nossa loja.
Muito bem. Mas isso não os impediu de ter um conhecimento enciclopédico?
De viver essa vida.
Antes, uma pergunta. A gente tá falando de que ano, mais ou menos, esse...
93, 94.
95, 96.
Eu pergunto 95, isso pelo 96. Seguinte. Na década de 90, a gente tinha aqui, no bairro da Aclimação, muito próximo ali a Muniz de Souza, a Devir.
Não, ela, tem, ela tá lá até hoje.
Na verdade, ela mudou. Agora ela tá no Cambuci.
Ah, rua. Tá. Não, tipo, é falei besteira. Isso mesmo. Ela tá, quando eu vim aqui, ela estava no Cambuci.
É, mas aí... Falei besteira. Ela antes mudou para uma outra casa. Mas assim, basicamente, era uma casica pequenininha, não, né?
A Devir, ela é literalmente responsável por essa explosão.
É isso. E ela era muito forte, etc. E é justamente aqui que eu chego na minha pergunta, que é... Vocês estavam sozinhos no Rio ou haviam outras lojas no
segmento? Havia outras lojas no Rio.
A gente pegou, no RPG especificamente, a gente pegou bem no início. O Alexandre estava até fazendo piada outro dia no Facebook, aliás, hoje, que o RPG começou no Rio, numa livraria que não tinha nada a ver com a história, que era a Leonardo da Vinci.
Que era uma importadora,
Era uma importadora de livro, qualquer coisa, livro de arte e tal, era lá que você ia comprar. Era um subsolo inteiro, basicamente, num prédio antigo lá do Rio, no centro, na Rio Branco. E começou a crescer. Aí tinha ali perto, literalmente, uma banca de jornal que o cara também vendia. E alguns metros da Leonardo da Vinci abriu uma outra loja mais...
Que ele abriu, específica, né? Ele abriu com a mulher dele.
De RPG, etc.
Que era gibiteria.
E aí foi nessa hora que... E aí tinha algumas outras lojas pelo Rio que eram só de gibi importado. E aí a gente entrou mais ou menos nessa onda. E aí todo mundo, obviamente, teve o mesmo insight que a gente... Foram abrindo outras lojas pelo Rio, mas foi na época que, por exemplo, a Devir começou a Devir, que era só importadora, começou a produzir coisa no Brasil. Então, tipo, traduzindo.
A Devir trouxe o Magic pro Brasil, né?
Trouxe o Magic. Tipo, meses depois da gente abrir a loja, ela lançou o Magic em português. Começou a organizar eventos, encontros e tal. Então foi ali que a gente... nessa época que a gente entrou.
Legal.
E a gente tem, como sugeriu...
E usava a Devir como fornecedor.
E a Devir era o fornecedor. Mas assim, a Devir, ela foi crucial. Ela surge no final dos anos 80, início dos 90, quando era muito difícil comprar revista em quadrinho. E eram uns caras super nerds ali que adoravam esse negócio e tinha, acho que era o Douglas, cara, que ele era viciado em RPG também. E essa galera foi trazendo, eles ajudaram a trazer o RPG, porque era muito difícil comprar RPG. Era muito, muito difícil. E eles trouxeram e editaram GURPS no Brasil. Então esses caras, assim, tipo... se tem um, sei lá, se você for fazer um documentário sobre a história dos quadrinhos importados da RPG no Brasil, esses caras são certamente uma pedra, assim, uma pedra fundamental. Eles são muito importantes.
Sim. E você tinha falado, caro Alexandre, como hoje em dia a gente dá influência do RPG em tudo que a gente... Em tudo não, mas em muita coisa que a gente vê hoje em dia...
Não, tudo.
Nas indústrias criativas, cara, nos videogames, no entretenimento, em geral.
Se a gente fala que os nerds conquistaram o mundo, né, que a cultura nerd prevaleceu, os grandes empresários são nerds e tal, não todos, mas muitos jogaram RPG quando, de um jeito ou de outro. Jogaram videogame e jogaram RPG, que a gente chama de mesa... então, a teoria que defenderá o caro colega, o candidato Alexandre Maron, que tem 3 minutos, é de que isso, e obviamente eu concordo, de que isso influenciou um monte de coisa que a gente nem se dá conta.
O ponto importante de lembrar é o seguinte, tipo, esses caras jogaram RPG nos anos 70, o RPG como a gente conhece, ele é do início dos anos 70 e foi lançado em 74, que é o D&D. E aí dali começou a se espalhar e tal. E o que eu quero dizer com como a gente conhece? Ele jogava, era muito comum jogar aqueles jogos de mesa, de guerra.
Sim.
E naqueles jogos você representava um exército, né? Você jogava os caras juntos lá, tal, contra exércitos, em uma mesa, um diorama e tal, é incrível. E o que esse jogo trouxe de interessante foi a ideia de que você podia ser um personagem daquela batalha, né? E aí você podia viver uma aventura.
Do mesmo jeito que do Warcraft, fizeram o Dota.
Sim.
Que é isso, que você é um personagem do mundo de Warcraft. Nem sei se talvez seja uma influência que o Alexandre está defendendo, mas é uma boa analogia.
Mas, então assim, imagina que essas pessoas foram... Durante a década de 70, houve quase que uma lavagem cerebral nas pessoas. Elas aprenderam a ver... O divertimento, o entretenimento de uma forma nova, quer dizer, agora eu posso fazer qualquer coisa, agora eu crio histórias, agora eu faço as coisas acontecerem, agora eu sou o herói da história, quer dizer, tudo isso você cria uma cultura efervescente e o que acontece? Essa galera vai crescer e ela um dia vai tomar o poder de vários lugares, inclusive da cultura pop. E quando ela chegar na cultura pop, ela naturalmente vai trazer para a cultura pop uma série de ingredientes que vão fazer a diferença. Então, esses são os pontos.
E um outro negócio importante que você falou, sou o herói, blá, 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 e foi o primeiro grande movimento de jogo primariamente cooperativo. Né? Era um jogo que ou todo mundo ganhava ou todo mundo perdia. Né? Não era War, não era Banco Imobiliário, assim, e os próprios jogos de guerra, assim. Não, a gente é uma trupe de aventureiros que tem que, sei lá, matar o dragão, ganhar o tesouro e tal. Então é todo mundo junto, indo para o mesmo ideal. Isso na época também era uma coisa diferente, assim.
Sim. A gente explicou o que é role-playing game?
Não,
né? Pois é, RPG é role-playing game, que supostamente é um jogo em que você vai interpretar um personagem. As pessoas levam a se interpretar de uma maneira como se fosse um ator interpretando. Alguns tentam e era um desastre. Mas essencialmente é que você vai estabelecer uma personalidade, uma série de características e vai viver uma aventura com aquele personagem. E as pessoas faziam isso de uma maneira bem intensa. Quer dizer, você criava um personagem, ele começava fraquinho, com pouca arma, pouco dinheiro, ele ia se desenvolvendo.
Isso. Claro que daí você tem vários modelos também, mas num bem padrãozão. Cada jogador tem uma ficha, né, uma folha de sulfite basicamente impressa ali, que é onde você coloca o nome do personagem, qual é a classe dele, no caso de
Dungeons. Quais são as coisas que ele dá like.
É isso. A gente não está explicando pro amigo ouvinte, a gente está explicando pro Merigo, que ele realmente não sabe
Merigo,
do que
o Merigo
está
no lugar do amigo ouvinte.
Eu queria dizer isso hoje,
isso é importante.
Eu tava pensando, imagina agora um Skyrim no papel, e aí tá assim, Merigo, classe, anão, destreza, 3, força, 4.
Porque assim, o meu primeiro contato com RPG, com esse conceito, foi também na década de início da década de 90, jogando Master System, que foi um dos grandes lançamentos do Master System. Acho que o primeiro jogo da história, nunca antes na história desse país, o primeiro jogo em português, traduzido para português, que era o Phantasy Star, que tinha até salvamento e tal. E ele foi a primeira vez que eu joguei, e aí eu comecei a ter contato com essas lances de você vai conversar com um personagem, você tem várias opções de resposta, e você vai acumulando experiência, aí você vai lutar com inimigos e cada inimigo tem um tipo diferente e os seus atributos é que vão, sabe, esse tipo de coisa. E para mim, o RPG, desde o início, era algo eletrônico. Depois,
a definição de RPG no videogame é basicamente, né, acostumbrando aqui, o jogo onde o seu personagem vai evoluindo, vai nessas habilidades que nem você descreveu. Jeitos diferentes, mas assim, agora você é mais forte do que você era antes, exato. Agora você pode pular mais longe e tal.
Então, e também tem outra coisa que é muito legal, uma absorção do videogame, que é do RPG, que é a coisa dos turnos, né? Porque é isso que o Maron falou, você pode imaginar qualquer coisa, mas a partir do momento que você está jogando em 5 pessoas, como é que isso funciona? Todo mundo grita que vai...
Você precisava organizar
isso,
a maneira como as pessoas jogam.
Então você joga por turnos, quer dizer, cada um tem sua chance de fazer o seu movimento jogando os dados e tal. E é legal porque você enxerga isso em milhares de coisas. Por exemplo, Final Fantasy é isso, né? Quando você encontra um monstrinho e tal, você ataca, você tem o seu turno, depois ele tem o dele e tal. Sim. É uma derivação do RPG.
Mas isso que uma coisa que mudou bastante, né? Porque nos RPG... Aliás, eu falo... eu nunca joguei... O único RPG de tabuleiro, digamos assim, que eu joguei era o que eu até chamei hoje, falei pra vocês, que era um RPG for Dummies, que era um Hero Quest, que era um jogo da... que era um jogo da... Exatamente.
Não, o Hero Quest, ele é...
É legal.
Ele não é o RPG original, mas ele... Foi assim que começou o RPG, que era um jogo de tabuleiro, de briga, de luta.
Sim.
Que nem o Alexandre falou, não. Eu sou o guerreiro, você é o mago, o Alexandre é o curandeiro e tal. Cada um tem seu papel, seu role.
Sim.
E aí, aí tem os quadradinhos. Porque a minha flecha só vai 5 quadradinhos e tal. Então, começou ali. E a galera jogando aquilo
A gente usava, né? Folha quadriculada para desenhar o mapa.
Então, isso que eu ia dizer. A pergunta que eu ia fazer é que o Hero Quest tinha um tabuleiro onde tinha os quadradinhos marcados e você como mestre, você tinha no mapa dizendo onde estava cada coisa. Então, um herói entrava numa sala, ele não sabia o que tinha ali dentro. E aí você sabia, você tinha que falar. Agora você se deparou com, sei lá, um goblin.
Isso.
Aí vocês estão falando de um tipo de jogo que é... Basicamente só na lábia,
então, porque
não é?
Que a galera, quando jogava jogo assim, que é o Chainmail, que é o primeirão lá, começou a viajar e tipo, brincar e falar nos diálogos, ah, você agora, sabe, falar que nem herói e tal.
Tipo a velhinha, e... tipo a velhinha jogando GTA, você viu? Não. Que ela fica falando o diálogo como se ela estivesse brigando com as pessoas na rua, é tipo aquilo aí.
É, e aí, aquilo foi evoluindo, evoluindo, e aí quando eles foram criar o primeiro Dungeons & Dragons, falaram assim, não, então vamos inverter a prioridade das coisas. É, primeiro, é você interpretar esse seu papel e o combate, eu tenho um monte de regra de combate, mas é só uma das coisas. E é engraçado que o D&D tá agora, acabou de sair, acho que é a quinta edição, e cada edição eles vão meio que balanceando. Vai para um lado, vai para o outro. Ah, não, a molecada tá muito videogame, então vamos fazer mais jogo de tabuleiro. Não, tá mais assim. Vamos fazer o HeroQuest, que é uma versão paralela, mas... Então, assim, eles vão ajustando essa cada época, cada geração, que quer mais teatro e outra que quer mais war e tabuleiro, jogo de tabuleiro.
Vou propor uma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos tentar... Porque eu acho que o tema aqui, acho que explicar RPG é até... RPG está na Wikipedia, está em tudo quanto é lugar, a gente pode falar disso, mas acho que o que importa é a ideia por trás disso tudo. Então,
isso.
Acho que era legal a gente voltar para o seguinte, o que é RPG, né? É um jogo... em que você cria um personagem junto com um grupo de pessoas, tem um cara que vai criar geralmente uma trama central, né? E aí as pessoas vão jogando, aquele universo vai se enriquecendo, os personagens vão mudando, novas histórias vão surgindo, novos personagens vão entrando e saindo.
E se você pegou uma espada de prata num sábado, no sábado seguinte você tem a espada de prata.
As coisas continuam, elas têm lógica.
Isso é legal, porque daí você cria sempre um apego e um cuidado, né, um zelo tão grande com o seu personagem, porque muitas vezes você demora anos para construir um personagem e numa partida mal jogada você pode literalmente morrer.
Geralmente quando o DM quer, né? Quando o mestre, o Dungeon Master, o contador de histórias... que é o cara que está criando a história principal junto com o grupo, e aí as coisas vão se desenvolvendo, acontecendo. Às vezes um personagem vai morrer, e aí geralmente eles transformam isso numa história épica e tal. Porque, na verdade, e aí tem grupos e grupos, né? Tem grupos que são muito focados na regra. Então, assim, mano, você jogou o dado, seu personagem morreu, morreu.
Sim.
Tem grupos que eram mais focados em construir coletivamente uma história. E eles não se incomodavam tanto de acoxambrar um pouco. O que importava era criar cenas épicas que eles iam contar, iam parecer loucos contando para as pessoas na rua.
Sim.
Mas onde eu quero chegar com isso tudo é assim, esse negócio que foi criado, quer dizer, significa o seguinte, eu que sou o mestre, ou você que é o jogador, nós juntos vamos criar um universo extremamente complexo com o passar do tempo. Né? Esse universo ele vai ter cidades, ele vai ter pessoas, ele vai ter objetos, ele vai ter uma tecnologia, vai ter uma sociedade, mesmo que seja um espelho da nossa, sim, ele geralmente vai ter algum tipo de twist, alguma coisa que a gente está adicionando na história, que vai fazer a diferença, e dali você está criando um universo ficcional completo, né? Então, não foi o RPG que teve o monopólio dos universos complexos, você pegar a Marvel nos anos 60, ela juntou os universos e colocou, mas é todo um caldeirão de cultura pop que foi se juntando. E o que o RPG colocou na equação foi o seguinte, eu posso ser aqueles personagens, quer dizer, a Marvel ajudou a criar essa ideia do universo enorme, onde eu posso explorar, e aí o RPG veio e chegou e falou assim, tá, você ainda pode ser o Homem-Aranha, você pode ser o amigo do Homem-Aranha, então esse conceito é muito interessante, ele é muito forte, ele tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Eu costumo dizer para as pessoas que assim, o RPG ele era uma realidade virtual de baixa tecnologia, né? Ou de nenhuma tecnologia, mas uma tecnologia totalmente dentro da sua cabeça. Então, por que eu falo que ele é tão influente assim? Porque essas pessoas foram chegando ao poder a vários lugares, por exemplo, computadores, e assim que eles puderam fazer o primeiro mundo virtual no computador, eles fizeram, que eram jogos de linha de texto, que você escrevia, vai para frente, vai para direita, pegar objeto, então assim. Então, assim que eles puderam fazer o primeiro jogo, eles fizeram, e a partir dali ele foi só ganhando complexidade, aí eles começaram a criar imagens...
É engraçado que o meu contato com o RPG foi a ordem inversa, né? Um amigo virou e falou assim, você joga aqueles jogos de aventura que vai para a direita, vai para a esquerda? Jogo. Então, tem uma parada que é aquilo, só que é com a galera jogando, não tem computador. Puta, eu quero saber o que é isso. Mas é a ordem certa na história, é isso que o Alexandre falou.
É. Mas o que é legal é que você vai colocando camada, gente. Então, assim, um dia
eu
vou falar assim, cara...
E aí, Second Life e tudo acabou.
Não, calma. Um dia eu vou colocar aqui... uma imagem para ilustrar o que você está vendo.
Sim.
Depois essa imagem, aí tem um momento que essa imagem ganhou 3 dimensões, só que com gráficos horríveis. Aí teve um outro momento que eu passei a conseguir andar dentro daquele cenário. Então, a gente foi aumentando isso. Em paralelo a isso, quer dizer, é que eu estava brincando aqui, assim, tipo, Os componentes do RPG, né, quer dizer, a ficha de personagem, os universos complexos, a grande trama seriada, geralmente é um episódio da semana com uma grande trama por trás. Tudo isso foi sendo incorporado à cultura pop, foi tomando...
O próprio conceito de mitologia, né, de você... De que você tinha. O RPG surgiu com mundos inspirados em Tolkien e, em alguns casos, literalmente licenciados do Tolkien. Então, se é ler os livros. Não, então tá. Então eu quero entender mais desse mundo. Eu vou ler o livro do Tolkien. Eu vou comprar o módulo das catacumbas de não sei o que lá. E as pessoas iam estudando e inventando o seu e adaptando e tal. Então, hoje eu estava até comentando com um colega que, no fim das contas, jogar o RPG, sentar todo mundo em volta de uma mesa para jogar o RPG. Era só parte da diversão, vai. Você ler os livros, entender e pesquisar, e nem tinha internet direito. A internet só foi aparecer, sei lá, 10 anos depois, no Brasil. Você formar essa mitologia era mega parte da diversão, de você entender. E aí, hoje em dia, você tem coisas como Lost, como Breaking Bad, como Sopranos, tal, que não. Ou True Detective e tal, sim, que não. Tudo bem, eu entendo de que aqui na minha tela... Eu tenho só um pedaço da mitologia, mas eu vou lá na Lostpedia, eu vou ler o Rei Amarelo, eu vou tal, para entender esse universo mais complexo que compõe essa minha narrativa aqui.
O ponto é que os seriados têm uma estrutura muito parecida com essa lógica de um elenco de personagens que se juntam contra o mundo para ver alguma coisa, seja lá qual for, seja um romance, seja um drama, seja ficção científica. Essa estrutura, ela é reproduzida claramente desse universo criativo, né? Então, a gente viu as fichas de personagem virarem as fichas dos personagens dos jogos. A ficha dos personagens dos jogos foi migrar para as primeiras redes sociais que viraram a década, e elas hoje em dia estão totalmente dissolvidas na nossa vida, e a gente nem pensa mais nisso, né?
Sim.
Não tem nada que você faça que você não crie um personagem. Você não faça, você não reproduz o seu avatar... Né, que geralmente, hoje em dia, geralmente agora é você, né? Mas vocês lembram que antigamente não era?
Não era.
Antigamente você dava um nome?
Criava um nick. Né? Primeira coisa, para entrar na internet, você fazia um nick.
Então, assim, a gente foi mudando. Isso foi
porque
mudando.
O seu.
Qual era o seu nick?
Seu profile Carlão no Facebook é você mesmo?
Carlão o quê?
O pois tripé.
A pergunta,
não, falando sério.
A pergunta...
Eu não lembro, tive vários na época.
Não lembro, você tem que lembrar seu nick.
Mas a pergunta que o Cristiano tá fazendo para vocês é: você acha que o seu profile é você?
É.
O que é o
você
seu profile?
Tá lá, Carlos Merigo, mas é um Carlos Merigo, né? Que...
É o Carlos Merigo sociável, que na vida real ele não é.
joga FIFA pra caramba.
Sim, mas isso entra num aspecto.
Ganha, né? Ganha de alguém
ganha
no FIFA.
Do Saulo todo dia.
Se a gente tá falando de FIFA, até o FIFA tem isso, né? Que eu tenho lá o meu hominho no FIFA, escaneia a minha cara, isso. E tem lá chute 89, drible 72.
É o modo de você começa fraquinho como um cara ali, nem banco de reserva, depois você vai aumentando, você vai melhorando o seu personagem, né?
Opa, até a rede social tem isso, né? O personagem,
claro,
formado na faculdade, estudou, bem sucedido.
Estudou na instituição de ensino superior completo.
Isso. Mas o
Alexandre...
A faculdade
que mais cresce no Brasil.
Isso tem a ver...
O RPG, ele é um filho dileto da era do do-it-yourself.
Dileto sorvete? Ah, tá bom.
Da era do do-it-yourself, entendeu? Pessoas que fazem as coisas mesmo. Elas constroem coisas e tal.
Mas isso se confunde com o tal, com o termo... marketizado lá de gamificação das coisas?
Não, gamificação vem bem mais na frente, mas também eu acho que assim, é uma antiga ambição, tá? Tipo assim, porque assim, se você olhar a gamificação, eu acho gamificação uma buzzword, e gamificação é parte de um fenômeno maior, sim, tá? Mas até porque quando você vai olhar a gamificação que as pessoas estão falando agora, nada mais é do que a aplicação do conceito de um incentivo. Você oferece alguma coisa, você faz um incentivo para receber um comportamento esperado, que geralmente é um comportamento que uma marca está esperando de você e tal, não sei o quê. Mas qualquer sistema de pontos que te dá alguma recompensa por alguma coisa que você faz já é uma espécie de gamificação. Isso existe há décadas e décadas, sistema de milhagem, cupom, tudo assim.
Sim.
O marketing já está usando gamificação.
Mas quando você adiciona os badgezinhos lá, não é um...
Eu acho que isso é um componente do RPG. sabe, que estão colocados na tua vida, são mais componentes, mas eu acho que é muito influente na maneira como a gente consome cultura pop hoje, né? É essa estrutura, é essa coisa. O RPG ele materializava esse sonho de construir mundos, né? Aí quando você juntou RPG e computador, o sonho de construir mundos se tornou realidade, se tornou possível, as pessoas passaram a criar esses mundos. E aí a terceira fase com a internet, as pessoas passaram a poder, juntas, aos milhares, aos milhões, conviver nesses mundos virtuais, né? E isso a gente está falando de uma World of Warcraft, por exemplo, em que você está fazendo um mundo 3D mesmo, né? Mas a gente já convive, né? Quer dizer, a gente passa o dia inteiro aqui, o Guga falando com a gente passa o dia inteiro conversando, o dia inteiro.
No trocando conversinha.
Mensagem. No conversinha.
A gente passa o dia inteiro trocando mensagem. Aí eu tava até o Guga lá, pô, vocês são a timeline mais legal e tal. Então, assim, a gente passa o dia inteiro se falando, cara, hoje em dia. A gente tá sempre perto.
Mas você citou World of Warcraft e outros... Todos esses jogos do gênero, eu tenho a impressão que é muito um mundo paralelo, assim, sabe? E eu falo isso, os meus jogos... Está no meu top 5, top 10, pelo menos, da última geração de consoles. O Skyrim e Fallout, que são da mesma produtora, não coincidentemente, e que são RPGs fantásticos, assim, né? E esses outros jogos, tipo World of Warcraft, o... Como que é lá? O Toda? Não, como é que é? Não,
Tibia.
Não, tem outro... O Toda, Foda.
Toda.
Como que é o nome? Loda. Os League of Legends da vida. Aí tem
tá
o,
League of
o Dota.
Dota.
Que é
Dota.
O quê? Qual que é a...
Puta,
né? Warhammer, não? Como é que é que você tá falando?
Não, o Dota, que é do Warcraft lá. Warcraft, é.
Não, mas como que é o...
League of Legends.
É, e tem o outro, esse Dota.
E o Dota, o Dota 2 agora.
E ninguém sabe, vocês não sabem o...
A sigla?
É.
Não faço a menor ideia.
Não lembro.
Então, e a impressão que eu tenho com esses jogos, até... A gente vê sempre essas notícias dos chineses jogando até morrer, etc e tal...
Como é que é? Doma?
Dota, é Dota.
Dota. Tá, entendi. Não,
eu vou procurar aqui, vou falar pra gente.
Atentado de ignorante, vai, parabéns.
E que, assim...
Dois jogos mais jogados do mundo.
Isso, exato. Gente,
não, exatamente. Mas é a sigla nova, essa sigla
é Ancients,
eu
não sei o que lá, Ancients.
É, isso aí.
Defense of the Ancients.
É, isso. Defense of the Ancients, tá isso aí.
E eu tenho a impressão, assim, que isso parece até uma coisa... Eu vou estar sendo preconceituoso falando isso, mas parece uma coisa meio marginal, assim, sabe? Não é de fácil acesso para...
Esses jogos?
Esse tipo de jogos que criam esses mundos massivos.
Eu acho que
massivos.
O faturamento da Blizzard Activision vai discordar de você. Assim, League of Legends é de graça e a Riot Games... Não, tá faturando
sim, os eventos aí, os.
Ah, você tem. Você compra a moedinha. Não,
A Riot Games nem chama de jogo, ela enxerga como um e-sport, né? Quer dizer, ela está transformando. Ela, toda a estratégia dela é transformar isso num esporte, verdade, e eles vão conseguir.
E aí você vai entrar numa velha discussão dos puristas do RPG, que são contra tudo isso, as coisas como estão.
Contra tudo que tá aí.
É de que como você não deixa espaço para a imaginação. Isso é uma outra coisa, e que na opinião desses caras é pior. Assim, eu joguei World of Warcraft por muitos anos, me diverti muito, joguei muitas horas da minha vida fora. Mas assim, concordo, é completamente diferente. Por quê? Porque você está limitado pela tecnologia, né? É a diferença entre você, até esse conceito de avatar digital, você está limitado pelas paredes. Então, tipo, no Skyrim, você se tem uma cerca, você não pode pegar o seu machado quebrar
e destruir a cerca
e passar, sabe?
Sim,
você tem essas limitações. E você tem os trilhos, né? Eu também joguei Skyrim, ele me dava duas opções, eu falava, nenhuma das duas, eu quero fazer uma outra, sabe?
Sim, sim.
Não, você tem que escolher isso porque os nossos roteiristas fizeram uma árvore de decisão, você tem que viver nesse mundo.
Sim.
Os Dota, League of Legends, Warcraft, Starcraft da vida, é pior ainda, não é tipo um Counter-Strike da vida, você tá ali com...
Pega alguns componentes também e vão usando.
Não, aí o termo até que a gente falou, você parece até mais com um jogo de futebol do que com um RPG, porque assim, você tá ali para marcar pontos, conquistar território, recursos, etc, etc. Sim, você é um personagem, em algum desses jogos você pode customizar a roupa do seu personagem. Sim. E tal, para você ter aquela sua identidade. Então ele tá brincando com isso, mas... Por outro lado, jogos tipo World of Warcraft, se você ficar ali, que era o que eu fazia a maior parte do tempo, simplesmente jogando o joguinho, interagindo pouco com as pessoas, realmente a diferença para o Skyrim é quase nenhuma. O grande pulo desse tipo de jogo é você conhecer as pessoas lá, você formar suas trupes, suas guildas.
Sim.
E brigar por territórios. E você pega jogos tipo EVE Online, que é no espaço, onde o jogo em si ele é bem chato. Um amigo meu fez a linda comparação de que é um Excel com um fundo de estrelas. Mas o que é o jogo? O jogo é a trama de você ter os sindicatos e a briga por território, e tem os mercenários, os fora da lei. Você chega lá, você fica minerando uma tarde inteira para conseguir sei lá o quê, e aí vem um cara e te rouba, e aí você contrata um caçador de recompensa. Então, assim, essa história que as pessoas geram em cima daquele mundo virtual, do mesmo jeito que geravam em cima de um tabuleiro, ou geram em cima de um tabuleiro.
Sim.
A viagem que você vai fazer, seus amigos vão falar, tá maluco, você tá chorando porque uma nave espacial que não existe explodiu e tal. Então, assim, é o investimento emocional que você faz em cima daquilo.
Sim.
É que é a diferença.
Mas é que tem essa questão também dos, que vocês estavam citando, dos equipamentos, de armas, etc., que você leva um tempão juntando, aí você tem um negócio que é super limitado, e aí vem que aquilo ali vale, existe todo um mercado paralelo.
É uma economia, e a economia é parte do fato de que você precisa criar um simulacro, mas eu acho que sempre tem um limite, né? Tipo assim, se você tá num grupo que vai jogar RPG e o mestre não criou alguma coisa, ele fala assim, vamos parar o jogo hoje que eu não queria não chegar lá. Então, assim, quando você tinha o jogo clássico e você não tinha um computador do lado, você reclamava que você não podia visualizar o que o mestre imaginou. Você ficava imaginando, cada um imaginava uma coisa.
E você reclamava que ser mestre dava muito trabalho.
É. Ser mestre dava muito trabalho. Todo mundo queria jogar. O cara queria jogar também.
A gente perguntava, quando a gente tinha loja, perguntava pros caras, até que autores de RPG e tal, nacionais, como é que é o RPG do futuro? Basicamente, todos falavam, sem mestre, vai existir um computador que vai ser o mestre para você.
Que vai comandar o negócio. É que nem o cara que é o banco no banco imobiliário.
Então, assim, eu acho que a gente sempre olha pro agora e esquece que o agora é só agora, né?
É tipo, só o agora.
Daqui a 10 anos é tudo diferente. Então,
esse é um slogan, o Marão criando uma campanha. Agora, só agora. Não,
antigamente...
Oculus
assim,
Rift.
Antigamente a gente reclamava que os gráficos dos mundos virtuais eram uma porcaria. Aí a gente começou a ter gráficos melhores. Eu lembro da primeira vez que eu joguei EverQuest com o Cris, o Cristiano. Tava
eu ia
lá no...
contar isso agora, mas nem precisei.
O Cristiano estava lá em Nova York ainda, depois ele continuou no Canadá, no inferno, porque ele queria jogar e eu tinha que ficar pegando o fuso horário infernal, né? Que ele estava 5 horas para trás. E aí eu dormia enquanto ele estava se ferrando lá. Porque eu era
mas
o clérigo.
Não é essa a história.
Calma. Aí a gente foi jogar o EverQuest, o Cristiano... O Cristiano começou a jogar um pouquinho.
Eu comprei o CD, mandei pelo correio para ele, porque não tinha download digital.
É. E aí, acho que alguém trouxe para mim, não foi?
É,
não, sei lá. Aí eu instalei, liguei no meu computador, fui jogar, e eu tô andando, de repente começou a chover. Falei...
E a Alexandre começa a chorar na frente do computador. Tá chovendo, eu esperei minha vida inteira por isso.
Tá chovendo, e assim, tá chovendo para mim e para todo mundo que tá aqui. Essa sensação, esse momento inicial em que você fala assim, cara, não sou só eu que tô vendo isso acontecer. Tem sabe lá quantas pessoas nesse momento, nesse mesmo lugar, só que não estão aqui. Um tá no, na Indonésia, outro tá em Nova York, outro tá na Inglaterra, outro tá não sei o quê. Não é verdade, porque os servidores não são assim, mas nesse momento tem várias pessoas em vários lugares do mundo e elas estão vendo a mesma coisa que eu.
Eu queria só fazer uma correção que você falou no começo do programa, que na verdade não são 6, são 10 meses sem comer ninguém.
Então, seu Tinder está sendo atualizado.
Então, eu... Tem aquele momento que você fala, uau, assim, mudou alguma coisa de verdade. E a gente ainda demorou, porque assim, na verdade a galera já estava jogando lá o...
O EverQuest?
Não, antes do EverQuest, que era o outro que era famoso. Que era
o último online.
O último online. A galera tava jogando o último online piradíssimo. O último
era
online
2D. Da...
O último online gerava 1000 histórias, cara. Teve protesto no último online, teve campanha, teve um monte de coisa. O último online foi o primeiro grande jogo da era da internet. Jogo online da era da internet. O primeiro universo que as pessoas conviviam e tal, não sei o que, com gráficos e tal. Então, assim, e a gente nem pegou o primeiro, quer dizer, acho que o Cristiano ainda tentou jogar um pouco. A gente só jogou EverQuest junto e depois foi jogar outras Sim. coisas. Então, a tecnologia ela foi oferecendo novas camadas, novas possibilidades, e assim, aí a gente agora fala, não, agora eu vou jogar com Oculus Rift. Cara, Oculus Rift é é só um pedaço da história, é só o agora, e o agora é só o agora. A gente está falando de um momento em que eu vou pegar...
Vote Maron, 2539.
Em que eu vou pegar e eu vou simplesmente enxergar esse mundo naturalmente, eu vou cheirar esse mundo, eu vou sentir toda essa sensação, porque ele vai ser,
sim,
ele vai ser jogado diretamente no meu cérebro,
assim,
de alguma forma.
Grande, a maioria
espero que não
do...
seja com um plug nojento enfiado na minha... na minha
a maioria dos jogos online hoje em dia trazem elementos de RPG, né? De criação de personagem, sim, de você ter o seu... Até GTA, por exemplo, é isso. Você cria lá o seu carinha, né? Muda...
É, agora, só no 5 que passou a ter isso, né? Você fica melhor em tiro, melhor em dirigir.
No 4 você tinha diferentes tipos de personagem que você podia escolher, mas acho que você não melhorava a habilidade, é isso?
É, mas eu acho também legal a influência que a gente enxerga no cinema... seja lá qual for o filme, mas a gente enxerga nitidamente influências vindas do RPG. Por exemplo, se você pega Vampiro, A Máscara, tem uma influência gigante no cinema, né?
Você aí que tá em casa, tá no busão ouvindo, Saulo jogava Vampiro, A Máscara.
Cheguei a mestrar, mas aí uma parte da minha família que se converteu ao cristianismo evangélico e tal... queimou o meu livro assinado pelo autor, porque era do demônio.
Queimou seu livro assinado, autografado pelo Mark Henry.
Exato. E eu perdi em inglês.
É duro, hein?
Livro em inglês, e eu perdi. Mas, anyway...
Podia ter sido um livro autografado pelo Gary Gygax, que às vezes ia ser pior ainda.
É, mas, de qualquer forma, você tem influência no cinema, né? Até mesmo se você pegar filmes como... É que tudo bem, vai...
É que Vampiro é um universo ficcional mais antigo do que
isso,
tudo, né?
Isso,
mas,
é.
Mas eu acho que, assim, claramente, o Vampire foi influenciado pela Anne Rice.
Sim.
E ele depois realimentou essa mitologia. Exato. Assim.
Por isso que Entrevista com Vampiro,
isso,
por exemplo...
Isso merece
quem jogava...
um outro braincast sobre esses universos que você vai...
Para quem jogava, por exemplo, o Vampire, assistir Entrevista com Vampiro era assim, era os cérebros correndo pelo nariz, assim.
Você ficou assim sonhando com Tom Cruise?
Porque você viu o Lestat, você não... Ou, por exemplo, você viu o Antônio Bandeiras... E não era só o Antônio Bandeiras, você entendia o personagem, você falava qual era o
caralho, clã dele.
É um toreador, pô, não sei, sabe? Então você conseguia perceber essas coisas. É, e aí era uma loucura, né?
Olha o Saulo aí, quantos meses? Tá o taxímetro.
Eu queria usar, eu sei que é um exemplo escroto, mas...
É, esse foi.
Não, não o seu, mas o que eu vou citar agora.
Ah, não, o seu, pô.
Que é assim, é que isso houve um frenesi... no mundo, no Brasil também, e isso atingiu... Eu trabalhava numa agência de publicidade na época, e isso atingiu diretamente o dia-a-dia de planejamento de criação de uma agência, das empresas, grandes empresas brasileiras gastando milhões nisso.
Maconha?
Que é isso aí sempre, né? Isso, desde antes de eu nascer. Que eu citei o Second Life aqui, né? Da mesma maneira que eu citei que esses mundos, o EVE Online... Última, etc., pareciam sempre coisas marginais. E se você fosse falar isso para uma marca, numa empresa, etc., num meio corporativo, ninguém nunca ouviu falar e não entendia, isso era coisa de nerd espinhento.
Inclusive, antes queria fazer um adendo, que o Merigo trabalhou com um cara, eu também trabalhei, foi um grande ídolo do Merigo, que era um gerador de tendência. Uma vez esse cara, na criação, colou um papel na parede, assim, e aí falou, pessoal, aqui nesse papel tem os próximos 50 anos do que vai acontecer.
Nossa.
Pô, nem preciso vir, então, trabalha de casa. Mas esse cara um dia falou pra você,
falou,
né?
Depois eu fiz uma apresentação falando de últimas tendências, etc., e o que tava rolando, e aí o cara no fim da apresentação veio gritar no meu ouvido, Second Life, você tem que falar do Second Life, esse é o futuro, não sei o quê. E eu falei, meu, calma, vamos ver, não sei. E o que eu queria entender é isso, assim, porque ele também traz essa questão das pessoas poderem representar personagens e viverem juntas num mundo, né, e dividindo o mesmo espaço e vivendo a mesma coisa. E por que que, nesse caso, isso se tornou um elemento tão massificado, digamos assim, e em outros não? Porque, você concorda comigo?
Mas Second Life massificado aonde? Second Life foi um pegador de otários.
Isso, mas
um
exato.
Um monte de coxinha caiu no golpe do Second Life.
Posso te falar uma coisa? Assim, eu vou usar um exemplo.
Que tinha suas virtudes. Tinha
deixa eu te falar. Eu sei que o League of Legends tem sei lá quantos milhões de jogadores do mundo, World of Warcraft também, eles faturam milhões e tal. Mas isso não vira matéria no Jornal Nacional e a sua tia-avó vai assistir. O Second Life virou. É isso que eu tô querendo dizer. É,
eu não sei te dizer, obviamente, por quê, mas
acho que... Foi estratégia de marketing.
Acho que foi a famosa retroalimentação, assim. Alguém, provavelmente a Wired, deu uma matéria sobre o Second Life. Na época que a internet estava começando, então na época onde começou esse hábito de você usar a internet americana para cavar pauta para falar no Brasil.
Sim.
E aí, cara, começou a proverbiar a bola de neve, assim. O Second Life é isso.
Vai substituir a internet, navegação vai ser toda assim.
Essa mulher da Alemanha tá ganhando dinheiro isso. No Second Life.
Exato.
E essa marca entrou no Second Life, então se essa marca tá, eu tenho que entrar
não,
também.
Não, os caras gastaram milhões para construir ilhas no Second Life.
Mas tudo bem, mas tanto é que o mais engraçado da história é o seguinte. O que as pessoas fizeram no Second Life, ele foi, existiu, aconteceu e depois ficou vazio... As pessoas continuaram fazendo isso no World of Warcraft e em outros jogos durante vários anos. Elas compram coisas, elas conseguem objetos, elas ganham dinheiro de maneiras que, inclusive, são contra as regras do jogo. Quer dizer, isso existe, sempre vai acontecer. Agora, o Second Life era assim, era ruim,
o Second Life graça, ele não tinha um propósito. Aliás, o propósito dele era isso. Você vai entrar, você vai viver aqui, você vai fazer o que você quiser. E você quer fazer um jogo, faz um jogo. Você quer fazer uma loja, faz uma loja. Mas eu acho que o principal problema dele foi isso, essa super exposição da mídia, essa corrida do ouro.
Sim.
Não, e havia até um sentimento de assim, eu não peguei o início da internet, um monte de gente ficou milionário fazendo site, Second
verdade.
Life é a próxima coisa agora.
Sim.
E aí, cara, eu lembro que já tinha, tipo assim, Second Life já tava virando piada, e eu entrei, já tinha entrado várias vezes, e eu entrei e falei assim, não, beleza, eu vou voar do ponto A pro ponto B. E assim, cara, era loja, loja, cassino, loja, loja. As pessoas entravam no Second Life para fazer um estabelecimento comercial, para tentar ganhar moedinhas virtuais, só que não gerou uma economia, não gerou assim, eu ganhei minha moedinha virtual na minha loja de chapéu virtual e agora eu vou gastar ali na loja de, sabe, carro virtual. Era assim, não, eu vou... Até porque... Era feito de um jeito que você não precisava estar lá para vender o seu chapéu virtual. Você criava uma maquininha que vendia Sim. chapéu virtual. Então, tipo assim, cara, a impressão é que eu ia fazer uma maquininha de ganhar dinheiro. É. Então, não, vou entrar aqui, uma vez por semana eu entro lá, recolho as moedinhas e foda-se, não vou gastar. Não sou otário de ganhar esse... Era tipo o Bitcoin, né? Essa super moeda que vai supervalorizar num bar virtual para ter um DJ virtual, não. Então, assim, não gerou esse senso de economia, que era como as pessoas iam ficar ricas. E se você só tava lá para se divertir, ficou chato, virou um super shopping center. Então, assim...
Para variar, as marcas vão fazendo um monte de bobagem.
Marcas grandes e pequenas. Mas acho que, assim, em resumo, foi uma super exposição da mídia. Todo mundo resolveu falar do negócio.
De um negócio que não tinha sido desenhado, engenhado... para realmente gerar esse feedback e você querer voltar lá sempre. Quer dizer, não é assim. Não funciona assim. E outra coisa, nem todo mundo se interessa por isso.
Agora, Sim. parece que tá aí até hoje, né? Nunca saiu do ar.
Ele tá e ele virou uma espécie de... Eu detesto generalizar, mas de campo de pegação, assim, sabe? Tipo, as pessoas que...
Ah, ótimo para ele.
É, as pessoas que... É como se fosse um Tinder bonequinho.
Marão solteiro tá entrando lá agora.
É, mas é só para se pegar virtualmente, né?
Não sei, eu li a respeito sobre isso.
Um amigo meu foi lá.
Mas, por exemplo, pensa numa coisa, é o seguinte. É, por mais que a gente vive num meio em que todos... Que um monte de gente conhece Minecraft, por exemplo.
Uhum.
Sai um pouco de certos centros aqui, ninguém sabe o que é Minecraft, ninguém sabe o que é um monte de coisa. Então, assim, tipo, você sempre pode viver a sensação de que alguma coisa não está acontecendo, porque ela está meio longe de você. Mas a molecada, por exemplo, agora, é engraçado, porque os pais geralmente não se interessam por Minecraft. Mas enquanto isso, as crianças estão descobrindo nas escolas, elas estão levando para casa, elas estão jogando, elas ficam vendo no YouTube.
E
está acontecendo, o fenômeno está se espalhando. E as pessoas não
e os
não
adultos que viram lá quando o Minecraft começou já estão achando um saco e as crianças continuam jogando e continuam vendo no YouTube.
Então é bem impressionante.
Toda essa questão de conceitos de RPG aplicados ao dia a dia, eu usei por um tempo mais um aplicativo.
Sabe? Olha aí.
Lá vem ele.
Que eu parei depois. Que era o Epic Win, que era um aplicativo de lista de tarefas, só que ele tinha esses conceitos de RPG aplicados que você, conforme você ia completando as suas tarefas, o seu personagem ia melhorando. Então você escolhia no começo lá se você queria ser o guerreiro, o mago, o elfo, etc e tal. E aí você completava uma tarefa no dia, ele caminhava um pouquinho no mapa, colecionava moedas, armas,
etc. Eu usei esse negócio.
E eu falei, agora vai, agora eu vou completar todas as minhas tarefas, porque eu quero que o meu personagem seja o mais fadão. Assim, funcionou por um tempo, era bem legalzinho a apresentação. E também foi abandonado, bonitinho. O aplicativo foi abandonado, não teve mais...
Mas é tipo, sei lá, comprar pão, levar o lixo lá fora.
Isso, você cria... É mesmo qualquer lista de tarefas, só que conforme você vai completando o seu personagem, então, teoricamente, você se sente estimulado a completar mais tarefas. Tem um outro aplicativo também, que ele
Eu preciso de um aplicativo desse pra jogar roupa no cesto de roupa suja. Que minha mulher já virou bullying, já. Ela pega a roupa e fala, nossa, deve ser muito pesada essa roupa, porque é muito longe, aqui um metro, como você ia conseguir sozinho levar
Tem até um ali? Outro aplicativo que eu não lembro o nome, mas ele é de pra corrida, que ele cria um...
Nike Plus.
Não é esse. Que ele cria
Zombie Run.
Isso, exatamente. Ele cria um universo no seu ouvido. É, contando todo
mas é muito mais legal do que Epic Win.
Sim.
Porque ele usa o GPS, você olha pelo mapa.
Conta como que é o aplicativo.
Não, o Zombie Run é uma história que você vai ouvindo e que ele vai. E que ele junta aquilo com o mapa. Então, se você vai andando, ele fala assim, tipo, cara, eles estão chegando perto de você. Corre agora, porque eles estão se aproximando. Então ele vai te incentivando para que você cumpra certas missões, percorra certas distâncias e tal, para completar certos estágios da missão. Mas é basicamente isso. Então, quando você está correndo, desde que você ficar ouvindo música, você fica ouvindo aquele negócio, os personagens conversando. Pois é, chegamos em tal lugar, não sei o quê, blá, blá. Agora temos que correr. Agora, fulano, vá para tal lugar. Aí é você lá correndo que nem um idiota.
Sim.
E fugindo dos zumbis, né? Então...
E hoje em dia, como vocês que começaram jogando os tabuleiros nas cartas e nos livros... Como é esse mercado hoje em dia de... Tá todo mundo mais jogando videogame e RPG virou sinônimo de...
Quer saber do RPG moleque.
Isso, RPG moleque.
Hoje cara, pelo que eu vejo, assim, tipo... Você vai nas lojas de jogos, né? Eles estão lá. Só que, assim, a era de ouro deles foi na segunda metade dos anos 80 e primeira metade dos anos 90. E aí depois eles começaram a declinar. E, gente, não é muito... Provavelmente hoje tem muito mais jogadores de RPG do que 20 anos atrás. Porque hoje tem muito mais de qualquer outra coisa do que 20 anos atrás, porque tem internet. Hoje as pessoas se encontram, elas se falam. E ainda tem a gente que jogou lá atrás, que provavelmente tem um monte de gente que ainda joga. Eu não jogo mais. Eu não jogo, sei lá, deve ter
fazendo
15 anos. Que eu não jogo mais.
Assim, nesse meio tempo rolou o renascimento dos jogos de tabuleiro. Isso. A Europa conseguiu fazer isso com lá os Catan.
Os alemães sempre amaram os jogos de tabuleiro. Os alemães espalharam os jogos de tabuleiro pelo mundo com o Catan e companhia a partir dos anos 90. Mas porque eles foram para os Estados Unidos, né?
Porque esse é um problema inerente do RPG clássico, que é a preparação, né? Se você é o mestre do jogo, você tem que passar uma semana preparando a história, pensando cada possibilidade. Então, cara, se é o que a gente quer, sentar em volta de uma mesa e se divertir, vamos jogar esses jogos,
tipo
Catan e tal.
Um joguinho de tabuleiro rápido e seja feliz.
Tem jogos ótimos, tem jogo do zumbi, jogo não sei o quê, onde você é um personagem e tal. Então, assim, ele não te dá uma abertura para sua imaginação completa, mas... A curva de entrada é muito menor. É muito mais fácil você jogar, acabou, tem hora pra começar e acabar, esse tipo de coisa.
O Zombicide, por exemplo, que é um dos hits do ano passado, desse ano e tal, que teve Kickstarter, e aí depois a Galápagos Jogos lançou aqui no Brasil e tal. O Zombicide, essencialmente, você recebe 6 fichinhas e 6 miniaturinhas. Então ele vai juntando, ele vai... É uma volta ao Chainmail misturado com RPG, por causa da maneira como os personagens são desenhados, tem as historinhas deles e tal, não sei o que lá. E aí, essencialmente, é o quê? E aí você cria na cabeça das pessoas a reprodução do setup básico dos jogos, dos filmes de zumbi, né? São 6 pessoas diferentes, cada uma com uma característica, elas têm habilidades especiais, e aí, à medida que você vai matando zumbis no jogo, você vai ganhando... experiência, à medida que você ganha experiência, você vai passando por estágio, ganhando novas habilidades ou melhorando as habilidades que você já tinha.
Os zumbis também vão ficando mais fortes.
Os zumbis vão ficando mais fortes, mais rápidos e tal, e vão aparecendo mais rápido, né? E aí vão, e novas classes de zumbis vão aparecendo à medida que o jogo avança, e você tem uma missão naquele jogo que é completar uma série de objetivos. Então, assim, tipo, é um jogo de tabuleiro que pega um pouco emprestado do videogame, que já pegou do RPG, sim, que pegou do não sei aonde,
ele,
e aí,
se retroalimenta.
De novo, estamos na era do remix. Você já começa a ter dificuldade de saber de quem, de qual estágio a ideia foi copiada. Ela foi copiada do RPG original ou do RPG reprocessado pela lente do videogame, né? Quer dizer, então é muito engraçado. Você vai juntando tudo junto misturado.
Mas nessa onda de nostalgia, hipster, revival, o Dungeons & Dragons agora acabou de lançar a quinta edição, se eu não me engano, quinta. E, assim, tá todo mundo querendo ver e, de repente, vai voltar outras coisas. A World of Darkness, lá, a empresa que fazia, meio que foi comprada pelos caras do EVE Online, faliu e o projeto acabou. Mas, assim, tem aí umas propriedades intelectuais perdidas. Sabe-se lá o que a Disney vai fazer com o Star Wars e com o próprio Marvel, se voltar. Por outro lado, agora eles são grandes demais para ficar se preocupando com uma coisa que,
sim,
vai ter um tamanho de nicho. Então, assim, tá querendo ter um ressurgimento aí do RPG. Quem viver, verá para o que acontece.
Muito bem. É isso?
Isso.
Quer adicionar alguma coisa à sua vida?
Nada.
Você tá com vergonha? Conta, Saulo.
Não, eu, Cris Dias, e de certa forma, não estamos aqui hoje em patrocínio de qualquer anti-alérgico.
Expectorante, genérico, tosses e cigarros.
Isso. Sons biológicos durante o programa.
Somos nós.
Muito bem.
Sons diéticos.
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa? Quem vai começar? Qual é a boa aqui dessa semana? O mais complicado aqui é o Cristiano Dias, que inventou coisas.
Sou eu?
Isso.
Você quer saber meu qual é a boa?
Quero.
Aliás, Cris,
uma sacola no
antes,
qual é a boa.
Antes de você tirar essa surpresa da sacola, eu quero dizer que você tem sido referenciado por pessoas que já gravaram. Daniel Solero fez isso, Guga Mafra também. Lucas Lira, põe aí o selo Cris Dias de qual é a boa.
Ah, selo Cris Dias de qualidade.
Selo Cris Dias. Então tá aqui, ó, meu qual é a boa.
Oh.
Dungeons & Dragons, quinta edição, o novo, nova edição do RPG. Tem dado em casa, a famosa piada mais antiga do RPG. Um dado de cada...
um dado de
tipo
4, um dado de 6, um dado de...
E aí 8, a história desse kit aqui é o seguinte. Ele é o primeiro kit que saiu do novo D&D. E ele é... tudo que você precisa pra jogar tá aqui dentro. Então tem as regras básicas aqui. Essas regras... se eu não me engano, se não são essas, são muito parecidas. Estão disponíveis de graça no PDF, no site do D&D. E aí tem, tipo, a primeira aventura aqui, a mina perdida de Fun Lover. Temos...
as fichas.
Fichas de personagem. Então já vem com os personagens prontos, porque esse kit não ensina, legal, não ensina a fazer personagem. Uhum. Então, tipo assim, já tem aqui, ó, vamos contar quantos personagens temos...
E aí você nunca bastante, faz, hein? Porque você tem dó de escrever nas fichinhas, é isso?
Não, mas já tá pronto.
Já tá pronto.
Aqui, já tem até história, de onde ele vem, qual é a
raça. Vamos ver aqui, vamos pegar uma ficha X aqui, ó.
Ó, um, dois, conta aí. Um, dois...
ó, tem um personagem inteirinho aqui já.
Três, quatro, cinco personagens. Então, uma aventura com cinco personagens. O nome tá em branco, mas aqui, ó. Tem o... ele é feiticeiro, Chaotic Good e tal. E aí eu também aproveitei...
e?
A sacolinha mágica do corpo aqui. Saiu semana passada o primeiro livro, Player's Handbook, Artes Incríveis do Padrão, Dungeons & Dragons. Que aí com esse livro você aprende a fazer personagens, uhum, com essas raças, as classes.
Esse livro é o livro que a galera lê pra criar o seu personagem, ele fica incrível.
E aí ao longo dos meses vão saindo o guia do Dungeon Master, o guia de monstros, outras aventuras, outros modos, outros mundos, pra ir arrancando seu dinheiro e você ir jogando. Mas basicamente, com o Player's Handbook, você já consegue jogar tudo e os outros livros são só pra tirar uma forcinha.
Muito bem. Starter set para os iniciantes no mundo.
É isso. 12 anos mais, mas eu vou tentar jogar com a galerinha de 8 anos lá de casa.
Com a galerinha de 8 anos.
Vamos ver o que vai acontecer. É isso que eu tenho de qual é a boa por hoje.
Muito bem. Alexandre Marão.
Meu Qual é a Boa é o filme Boyhood, que no Brasil vai se chamar Boyhood da Infância e Juventude. Eu adoro o título do brasileiro.
Precisa ter, né?
São legais. Então, o Boyhood, o Richard Linklater teve uma ideia um pouco mais de 12 anos atrás de fazer um filme que eles iam filmar durante uma semana a cada ano, tá? E então ele ia usar o mesmo elenco envelhecendo ao longo desses 12 anos. E principalmente um menino que começava a história com acho que 6 ou 7 anos e termina e vai terminar o filme com 18 anos de idade, né? Então você vai acompanhar o crescimento de todo mundo, envelhecimento e tal, vida, né? E então essencialmente eles iam uma vez por ano, eles se reuniam durante uma semana, filmavam. Ele dava mais ou menos uns 15 minutos para cada ciclo de história, né? E aí agora construíram um filme relativamente longo, mas que você não sente o tempo passar, é saborosíssimo, assim, e que você vai só acompanhando a vida dele. Assim, não é um filme com estrutura clássica de 3 atos, acontece um problema tem uma virada, aí vai um monte de conflitos, e depois tem uma nova virada e acaba o filme, não é isso, sabe? É, você vai assistir como se você estivesse assistindo uma série, uma coletânea de um monte binge. De episódios juntos, um binge de seriado, né? Tipo, eu vejo 15 minutos, peraí, quero ver agora o que vai acontecer no ano que vem. E você vai acompanhando aquilo, nossa, cara, e de repente, assim, e são fusões rápidas, então de repente o garoto passa com o cabelo, ele aparece, você já saca que ele andou um ano na vida dele, e assim por diante. Né? O protagonista é um garoto chamado Elar Coltrane, que eles deram uma sorte incrível, porque o garoto é muito bom, né? O garoto, eles não tinham como saber que esse garoto ia ser tão bom, né? Porque a própria filha do Richard Linklater, a Lorelei, ela quando ela é bem novinha, ela é adorável. E ela é o exemplo de por que os astros infantis vão perdendo a graça, né? Porque ela vai ficando cada vez mais sem graça ao longo do filme, ela poderia ter mais destaque no filme, ela perdeu o interesse no meio do filme, ela queria começar, né? Ela é a irmãzinha do personagem principal, então ela tá todos os anos aparecendo, mas ela vai se apagando, a atriz vai se apagando um pouco, é muito interessante isso. E o garoto não, o garoto é muito legal, ele começa como um moleque de 6 anos, e quando termina é o James Dean, assim, fumando cigarro, dirigindo uma caminhonete, numa estrada sem fim, sabe? Começando a próxima fase da vida dele, que provavelmente a gente vai ver daqui a 12 anos.
Ah, total. Do tipo de Linklater é isso aí.
É, cara, sim. Eu só te falo, eu tô arrepiado. O filme é muito bom. O filme é foda. É lindo. Assim, é pra. Não tem esse negócio de gostar de filme de ação, não gostar de. Não, cara, a história é muito bem contada. Eu acho que uma coisa assim, o Linklater e outros filmes dele, às vezes ele viaja demais. Eu gosto desses filmes, eu gosto do Além do Pôr do Sol e companhia, da trilogia. Além do Amanhecer, Além do Pôr do Sol e Além da Meia-Noite. Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Além da Meia-Noite. Eu tô viajando. Eu gosto da trilogia dele, mas porque eu gosto dos diálogos naturalistas. Aí tem aqueles filmes que ele fez com animação misturada, que cara, ali ele viaja. E chega a ser irritante.
Que é com o Keanu Reeves lá.
O Keanu Reeves, que eu não vou lembrar, não sei o que olhar aqui agora, mas tem o Keanu Reeves. Põe o nome dos dois filmes aqui. O do Keanu Reeves.
Que é baseado num conto do Philip K. Dick.
E tem o outro que é o.
O Homem Duplo.
Que é o Waking Life. Muito obrigado, Cristiano. Então é Waking Life.
É Waking Life,
Enfim.
Esse outro acho que é o Homem Duplo, o Homem Duplicado, né?
Eu acho que eles. É o momento em que. Eu acho que é o Linklater. Super criativo e tal, mas ainda os diálogos ficam tudo gente, viajantes demais, tem momentos brilhantes. Mas esse filme não, é um diálogo naturalista, parece que a gente está conversando, parece gente como a gente conversando, sabe? E aí também tem o jeito dele de dirigir atores que estão muito à vontade com a câmera. Então o elenco principal é o Coltrane, o menino, né? A Patrícia Arquette, que está ótima.
O Ethan Hawke
também, assim, que também é o ator assinatura do Richard Linklater, digamos assim, né? Se todo diretor famoso de ator assinatura, seria o Ethan Hawke. Inclusive, o acordo que eles fizeram era de que se o Linklater morresse, o Ethan Hawke tinha a missão de terminar o filme. Então, é muito... Cara,
vejam, assim, o filme vale cada segunda. Muito foda.
Muito bem.
Boa, coloca aí o selo marrom arrepiado de qualidade.
Muita, muita. É muita. Uma boa invenção, um bom selo. Boa. Ó, o Lucas vai usar isso depois no final.
Não, oh. Claro que ele vai usar. Claro que ele vai usar.
Diga aí, Salo Meleira, qual é o seguinte, seu qual é a boa?
Depois da minha série de qual é a boa cultural, de muitas exposições, etc., agora
medo.
Estou.
Que medo do que vem.
Agora estou numa série de joguinhos de iPad. Ou de iPhone. Não sei se tem para Android, mas o nome do joguinho.
O genérico, como você diria, e a Suda fazendo assim, ó.
Isso, mas o nome do joguinho é Devil's Attorney, ou Advogado do Demônio. O jogo, ele segue muito esse esqueminha de RPG que a gente falou, porque ele acontece em turnos. Então você basicamente só tem que defender os piores seres humanos da Terra, né?
A escória da humanidade.
A escória da humanidade. E você tem pontuação e você tem seus skills, né? Então, tem lá, mesmerize, e esse tipo de coisa é muito bom.
É, tipo assim, coisa que o advogado vai usar pra
exato,
enrolar as pessoas,
objeção e tal. E aí você tem que ir fazendo, somando os pontos, criando sua estratégia pra conseguir ir passando. E você vai ganhando dinheiro e vai dando um upgrade na sua vida. Então você vai comprando móveis novos, de repente você muda pra outro lugar, começa a ir pra outra instância de julgamento. O jogo é muito divertido.
O cara é um trambiqueiro.
O nome dele é Max McMahon. E é brilhante.
Ele estudou na Universidade de Samoa, que nem o Saul Goodman.
Muito bem.
Comprou, o Saul Goodman, perfeito comentário.
199, foi isso?
199 nas melhores Apple Store.
Antes de começar aqui a gravação do Quabô, o Saul já...
Apple Store não, App Store.
Ele, como associado da empresa produtora, já vendeu duas cópias aqui.
Isso.
Na mesa. Bom, meu Quabô, eu assisti a primeira temporada do Leftovers, da HBO, que é baseado no livro do Tom Perrotta, que ele fez ele também é autor daquele filme A Eleição.
Eu acho que essa série ela é tão deprê que ele devia se chamar Tom Derrota.
Ah, selo Maronada. E também tem a participação do nosso querido amigo Damon Lindelof.
Não, ele é o showrunner, não é isso?
É junto, os créditos é sempre ele e o Tom Perrotta juntos.
Ah, eu vou comentar aqui nesse programa uma coisa que eu comentei no seu Facebook, que é quando você falou sobre ele, eu falei, eu não sei se você tá elogiando ou criticando.
O que eu diria assim, os três primeiros episódios...
Você diria ou vai dizer?
Vou dizer. Vou dizer. Os três primeiros episódios, ele tem realmente essa sensação de você não consegue nem dizer do que a série é, porque ele começa bem devagar, ele não conta as coisas, sabe? Ele não te entrega nada, ele simplesmente te insere naquele mundo onde a sinopse é 2% da população mundial desapareceu, houve lá o arrebatamento, isso dá, acho que são 14 milhões de pessoas, nossa, é isso? 140 milhões de pessoas.
Só 2% da humanidade merece ir direto pro céu.
Isso, o que é legal, porque ele, o próprio autor, ele não é religioso, e a série ela não tem explicação. Esse acontecimento não tem nem explicação religiosa nem científica. Ele é simplesmente...
As pessoas assumiram que foi o arrebatamento.
Assumiram, mas ao mesmo tempo tem um monte de controvérsia, porque eles começam a mostrar que as pessoas que sumiram... Por que que elas sumiram? Eles estão tentando descobrir um padrão nessas pessoas que sumiram e isso não existe. Então é uma coisa randômica que simplesmente aconteceu. E como na nossa vida muitas coisas são assim, as pessoas estão tentando conviver com esse fato. Então ficam religiosos, tem essas provocações religiosas e também científicas.
Um monte de seitas, né?
Dentro da série existe uma seita que também ela... Como eu disse, assim, ele não conta, ele não fica contando o que é para onde vai, qual é a origem, ele simplesmente está ali. E é engraçado porque é como se fosse uma história pós-apocalíptica, só que sem zumbi e sem bomba atômica. Então, esse evento é o que é o mundo pós-apocalipse e que foi tudo reconfigurado. Tem um novo departamento dos governos que são para dar auxílio para as famílias de pessoas desaparecidas e tal. E o que me ficou claro com essa primeira temporada é que, ao contrário de outras séries que a gente procura as explicações para tudo, no caso de Lost, né, do nosso amigo Damon aí, que a ilha era o personagem principal e a gente queria explicação para a origem da ilha e para tudo que acontecia lá, o Leftovers parece para mim é muito mais uma série sobre os personagens e sobre as pessoas Que é justamente o nome, né? As pessoas que sobraram. O que está acontecendo com elas? O que está se passando na vida delas depois disso? E não, não sobre o acontecimento em si. Eu não li o livro. Eu já vi... O livro é bem fininho até. Então, eles têm uma coisa já definida, provavelmente. Eu tenho a impressão de que não vai ter explicação do que é isso. E talvez isso seja bom, sabe? Esquece... Porque o Lost sempre foi bom nisso, né? Em criar os mistérios era maravilhoso e na hora de explicar era uma merda total.
Havia uma promessa de que ia se explicar cada
isso.
Mistério.
E toda vez que eles tentavam explicar era ruim. Então parece que é isso, né? Eles vão contar a história dos personagens, dane-se os motivos disso. E a HBO acabou de renovar para a segunda temporada. Ou seja, eles estão apostando bem. Não é fácil, eu diria assim, porque... É uma série que não te recompensa, sabe? Você assiste 3, 4 episódios e você, meu, pra onde isso vai? Eu acho que depois do quarto ali, o quarto, quinto, sexto episódio, eles começam a ser bem mais impactantes, diria assim, tem cenas...
E lá pelo 30º você tá acreditado.
Ah, eu não sei.
Porque são 10?
A primeira temporada, 8 episódios, o que eu digo, o que eu quero dizer assim, é que depois, sei lá, quarto, quinto, sexto episódio, eles começam a ter cenas... um pouco mais contundentes e mais impactantes, assim, isso te dá uma provocação que te faz, meu, caramba, eu quero continuar vendo. Mas realmente o começo, os episódios terminam e você fica...
Eu acho que a cena final do piloto, por exemplo, dá vontade de continuar assistindo, certo?
Eu tive, assim, é uma sensação diferente, porque não foi assim, caramba, quero ver, mas ele te deixa intrigado, sabe? Tá bom, o que é isso... Só o que eu te falo aí, que a cada episódio a sensação que eu tenho é essa, de que você termina e o espectador não é recompensado com uma coisa,
não,
né?
Tem recompensa emocional de
série, isso, né? Ele não tem isso. Mas o que eu acho também interessante, e até vale depois, quem gostar da série, rever episódios, porque tem bastante rima narrativa entre coisas que estão sendo faladas e que vão acontecer. Que vão acontecer mais pra frente. Então. Dá pra você interligar as coisas.
Rodrigo, o cara tem tempo de ver uma série duas vezes. Eu não tenho tempo de ver nenhuma.
As séries que eu revi foi porque eu fui ver com a minha esposa, que foi Sopranos e Breaking Bad, então eu vi de novo. Mas é curtinha, tem 8 episódios. Acho que vale aí dar essa chance pro nosso amigo Damon e ver o que ele vai fazer. Certo?
Só uma última pergunta. Ela não tem um apelo religioso, não?
Então...
Porque eu tô te perguntando isso pelo seguinte, tem uma série de filmes, que eu não me lembro de quando eles são, mas são antigos, que é justamente, são 4 filmes.
O Left Behind.
Deixados para O Ladrão da Noite, Deixados para Trás, A Imagem da Besta e A Grande Tormenta. E é ultra religioso, assim.
Escrito por um pastor.
Ultra religioso.
Então, que tá, todo esse invólucro, ele parece religioso, tem provocações e discussões religiosas dentro do próprio, da própria série, porque tem uma seita, tem o padre, tem os religiosos lá protestando, etc e tal. Tem um monte dessas coisas, só que a discussão não é religiosa.
O filme é bem assim, a série é bem agnóstica.
É, assim, exato, essa é a palavra.
Ninguém necessariamente está certo.
Isso.
Ninguém necessariamente está errado.
E aí se você é... Se você, Saulo, é mais religioso, você vai acabar pegando uma interpretação mais religiosa da série.
E se você não é, você pega outra. Eu acho que, inclusive, ele chega a provocar os dois lados, né? Provoca religiosos com várias diálogos e frases que alfinetam quem tem um pensamento religioso, e também tem o inverso. Só que é isso que eu falei, a questão da série o evento foi randômico, ninguém sabe explicar por que aconteceu, e simplesmente é assim, e agora vamos ter que conviver com isso. E aí...
O Deixados Pra Trás, não, tipo assim, eu li só o início e assim, o cara falando com o amigo, isso aí, tô traindo minha mulher mesmo, e daí o cara, não, cara, que isso, sua mulher, não, tem nada a ver, tal, aí o amigo bonzinho desaparece, e o cara fica assim, bem... Preto e branco,
sim,
assim, sabe? Ele já começa
isso,
julgando.
Como eu falei, eles estão. Isso foi logo no início, né? Eles estão tentando encontrar um padrão para essas pessoas que sumiram. Inclusive, tem o padre lá que protesta com cartazes dizendo: o fulano que sumiu era corrupto, o fulano que sumiu sequestrou não sei quem, usava drogas. Ou seja, não eram pessoas escolhidas por nada, simplesmente. Por que essa pessoa sumiu? Desde um bebezinho inocente até um cara que era traficante de drogas e matava gente. Ou seja, aconteceu e é isso. Certo?
Muito bem.
Beijo do gordo.
E você não deixe de assinar o canal pra assistir o nosso amigo Luiz e Gina.
Muito bem, muito longo não li, né? Save Game
BR. E o nosso canal aqui também.
E o nosso canal youtube.com/savegamebr, youtube.com/canalb9, tem tudo aí bonitinho.
Jovem!
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 Escove os dentes todo dia.
Muito bem.